Economia e Negócios com Letícia Bragalha.
Boa tarde, Letícia.
Oi, Roxane, tudo bem?
Tudo certo.
Você viu que a Petrobras anunciou a descoberta de uma nova reserva de óleo e gás na Bacia dos Solimões, lá na Amazônia?
Sim, é uma notícia boa, não
é? É, pois é. Essa reserva vai produzir por dia 1.400 barris de petróleo de boa qualidade e 45 mil metros cúbicos de gás. Na verdade, já existe produção de petróleo e gás lá na Amazônia, mas a novidade foi bastante comemorada porque o petróleo encontrado é de boa qualidade, Roxane. Com essa descoberta, deve surgir mais um polo produtor na região da Bacia dos Solimões, com todas aquelas consequências que a gente já conhece, né? Emprego para um monte de trabalhador, uma movimentação muito grande na região, com o surgimento daqueles pequenos povoados e o risco de algum dano ao meio ambiente por causa de uma eventual ocupação desorganizada da região ou até algum acidente. E aqui eu acho que cabe uma discussão interessante em alguns sentidos sobre a atuação da Petrobras, inclusive na exploração do pré-sal também. Na semana passada, Roxane, você lembra que houve o rompimento de um duto que liga o posto de produção a uma plataforma lá na Bacia de Santos? Uhum. Isso acabou causando um vazamento de petróleo no mar. Foi um acidente de pequenas proporções, realmente, porque logo que o petróleo começou a vazar, a Petrobras já interrompeu a produção. Nos dias seguintes, recolheu o petróleo despejado, depois anunciou que ia monitorar a situação do meio ambiente na região. E logo em seguida, o Ministério Público informou que ia abrir investigação para saber se a Petrobras tinha ou não que ser responsabilizada pelo vazamento do óleo. Mas a verdade, eu acho, Roxane, é o seguinte, que hoje em dia a Petrobras, como operadora de todas as reservas do pré-sal no país, acaba carregando um baita fardo jurídico, porque tem que responder por todas as ocorrências nas plataformas, mesmo naquelas que são operadas por terceiros, como a japonesa Modec ou aquela outra empresa holandesa SBM. Então, essa é uma questão muito delicada, porque a exploração do petróleo no pré-sal traz alguns desafios tecnológicos e alguns riscos também que eu acho que nem são conhecidos ainda. Começa a aparecer problema que nunca tinha aparecido antes e, por mais que exista um monte de procedimentos, normas de segurança lá nas plataformas, na extração do petróleo, a verdade é que o governo mudou o marco regulatório, mexeu nos royalties, criou uma estatal, só que não falou uma palavra sequer sobre os efeitos para o meio ambiente. Uhum. Então está mais do que na hora da segurança ambiental entrar na pauta em relação à extração de petróleo. Eu acho que isso não pode ser mais adiado.
Claro, até porque o governo quer avançar no assunto, está cheio de planos, né, para a Petrobras, para começar a produzir em outras áreas, outros poços, né?
É sim, Roxane. A Petrobras, para você ter uma ideia, ela pretende começar a produção de mais 4 unidades do pré-sal entre 2012 e 2013. Além das plataformas do pré-sal, existem também algumas unidades de perfuração nos planos da estatal. Estão previstas 5 plataformas para a área do pós-sal nos próximos 2 anos. Inclusive a troca de comando da estatal, ou seja, a entrada da Graça Foster, né, que tem um perfil técnico, que foi anunciada recentemente para o lugar do José Sérgio Gabrielli, foi interpretada pelo mercado financeiro como um sinal de que esses projetos ambiciosos da Petrobras devem sair do papel. Isso mais rápido do que a gente imaginava. Por conta dessa percepção aí de que deve haver uma agilidade, existe realmente essa intenção de ampliação? Só em janeiro as ações preferenciais da Petrobras subiram mais de 18% lá na Bovespa. Isso é um termômetro bom, né?
Pra Sem
gente
dúvida.
Ter uma ideia do que está acontecendo.
E aí, além dessa questão que você já destacou ambiental, ela tem uma série de outras questões para enfrentar, para resolver nesse processo de ampliação de produção.
É, sobre isso a gente podia ficar até amanhã falando, né? Porque tem um monte de ponto para enumerar. Mas olha, realmente existe uma estimativa de que essa indústria do petróleo e gás, que hoje representa 9% do PIB, passe a representar 20% do PIB daqui a uns 10 anos. Só que para isso acontecer, Roxane, o governo vai ter que preencher um monte de furo que existe na política industrial para essa cadeia produtiva do petróleo. O José Sá, que é um especialista em óleo e gás e é sócio da consultoria Bain & Company, ele falou uma coisa engraçada. Ele disse que toda descoberta de petróleo passa por um período de oba-oba. Depois vem a fase do epa-epa, que é quando os executivos, o governo, percebem que ainda tem muito trabalho a ser feito. Ou seja, para que a importância dessa cadeia do petróleo nas riquezas nacionais venha mesmo a dobrar até 2020, o governo precisa decidir agora quais vão ser as prioridades no desenvolvimento de alguns setores que estão relacionados à exploração de óleo e gás, como, por exemplo, a indústria naval, de máquinas, a indústria de geração de energia elétrica. Por enquanto, o governo federal só definiu as cotas de conteúdo nacional para as plataformas do pré-sal. Dependendo do equipamento, a participação da indústria local deve ficar ali entre 30% e 60%. O problema, Roxane, é que isso pode só encarecer os custos de navios, outros equipamentos que também são produzidos aqui, sem trazer nenhum diferencial competitivo para o país. Então, o governo teria que eleger prioridades. Construir casco de navio, por exemplo, é uma atividade que prioriza o custo mais baixo. Por isso, a construção era feita na Coreia, hoje passou para a China e daqui a pouco vai migrar para países como a Indonésia, por exemplo. Então, em vez de atirar para todos os lados, o Brasil precisa agora encontrar uma atividade na qual realmente consiga ser competitivo, respeitando, é claro, e pagando direitinho a mão de obra, todos os direitos, tudo que está previsto lá na Constituição, né? Outra coisa importante, Roxane, as cotas de conteúdo local não podem virar um meio do país repetir o erro que teve na lei de informática lá atrás, que foi uma decisão do governo militar que acabou causando um baita atraso tecnológico para o Brasil. Então, a opção de eleger a Petrobras como única operadora do pré-sal pode sim causar lentidão no desenvolvimento do setor. Eu não acho que seja uma concentração saudável. Em 2011, na média para os 12 meses, a produção de petróleo da Petrobras ficou 3,7% abaixo da média que a própria empresa tinha estabelecido no início do ano. Por que será? Então, acho que tem muita coisa aí para a gente rever, né?
Nossa, tem um caminho longo esse. Esse é um caminho longo, promissor, mas longo.
E polêmico.
E polêmico, muito bem lembrado.